Boa noite a todos os amigos, a arte de ser mais gente. Obviamente, tudo que nós estamos falando para a plateia, obviamente, se aplica ao orador também. Eu estou apenas falando para si, um pouco mais alto, porque cada um de nós tem que aprender constantemente. Ninguém perfeito nesta arte de virtudes e defeitos do caráter, obviamente, que todos nós somos alunos. Este curso é nada mais que lhe mostrar as fontes judaicas que tem sobre tudo isto, ele mostrar a riqueza do Talmud, dos nossos sábios, quantas palavras sábias eles falaram, quantas dicas para a gente melhorar o nosso caráter. Tu Be'av, o dia 15 de Av, que o Talmud diz que era uma das maiores festas que havia na Antiguidade. Era um dia especial comparado ao perdão que se consegue em Yom Kippur. Era um dia muito, muito alegre, a tal ponto que Lo Hayu Yamim Tovim Le Israel. Era chamado um Yom Tov. Este dia de 15 de Av de hoje era um dia muito, muito propício para noivados. Moças e rapazes se encontravam e o Talmud diz uma coisa interessante. O assunto de hoje é riqueza versus pobreza. O Talmud diz que as moças, sem exceção, todas elas, Bnot Yerushalayim hayu yotzot beklei lavan sheulin. As moças de Jerusalém neste dia saíam para a rua, cada uma vestindo uma túnica branca, bonita, mas emprestada. Por que emprestada? Para não diferenciar entre as mais ricas e as mais pobres. Para mostrar que todas as moças de Israel são bonitas, são puras e são todas iguais, afinal. Só uma emprestava para outra. E isto hoje à noite, que vamos falar um pouco de riqueza e de pobreza, vamos chegar à conclusão que somos todos iguais. Senhores, amigos, Morai e Rabotai, o Talmud está cheio de palavras sobre a riqueza e a pobreza. Um belo dia, um perverso romano chamado Turnus Rupus encontrou Rabbi Akiva e falou para ele, Im elokechem ohevanim, se o Deus de você gosta tanto dos pobres, por que que ele não dá sustento para eles? Por que que ele deixa eles pobres? Uma pergunta simples, que cada um de nós poderia, aliás, perguntar, e talvez já perguntou. Por que que Deus não dá por igual a todos? Respondeu Rabbi Akiva para ele, Kedei shenitzol anu bahem midina shel gehenom. Para a gente se salvar através deles, e pelo mérito deles, dos castigos do Gehenom, do inferno. Quer dizer, Deus fez questão que neste mundo haja diferenças no plano econômico e financeiro, através do homem mais rico, ajudando o mais necessitado. O necessitado está fazendo um favor para este mais afortunado, dando para ele um mérito. E por isso os nossos sábios dizem uma coisa interessante. Yoter ma shebalabait osei ma'ani. Muito mais que a pessoa faz com o pobre faz conosco. Ha'ani osei ma'alabalabait. Muitas definições de riqueza foram dadas. No outro ciclo falamos claramente. Quem é rico é aquele que está contente com seu quinhão. Quem é rico, o Talmud diz, aquele que tem uma mulher com feitos bonitos. Mas aqui hoje vamos falar de dinheiro. Vamos falar da riqueza literalmente e da pobreza. Oito nomes em hebraico existem para definir a pobreza. A língua hebraica, que é tão rica, ela tem oito sinônimos, que aliás não são sinônimos totalmente. Evion, Ani, Misken, Rash, Dal e outros. Cada um é um nível diferente de pobreza. Existe aquele que nasceu pobre. Existe aquele que já teve um dia e perdeu. É pior ainda. Já experimentou da vida fácil. Perdeu todos os seus bens. Estes, de acordo com o Talmud, têm que ajudar mais ainda. Existem vários níveis de pobreza. Mas interessante, olha, o Talmud diz uma frase. Chazar HaKadosh Baruch Hu al kol midot tovot liten leYisrael. Deus procurou muitas virtudes para dar para o povo de Israel. Velo matza ela aniyut. E encontrou a mais bonita que a pobreza. A pobreza traz consigo humildade, modéstia, recato, grandes virtudes, senhores. Muitas vezes a riqueza traz consigo arrogância e vaidade se ela não está sendo bem usada. Só Deus diz que isto é uma das virtudes que ele otorgou para certas pessoas. Do outro lado, o Talmud nos diz que a pobreza em casa é pior que 50 pragas. Yoter mihamishim makot. Quando uma pessoa tem que estender a mão para receber a comida do outro, a mente dele não está esclarecida. A escuridão está perante ele. Rocherbado. Chayav enav chayim. É uma vida difícil e amarga. O rosto, diz os nossos sábios, modifica-se. Panav mishtanot kikrum. A pobreza é difícil, é complicada, é amarga. O Talmud diz que todos os sofrimentos, eles rapidamente podem ser substituídos. Mas a pobreza deixa uma marca. Deixa uma marca, pode até afetar a vista. Palavras duras. Do outro lado, a gente sabe que Deus ama os necessitados. Ele gosta deles, se orgulha deles. No Cântico dos Cânticos, Shir HaShirim do Salomão, onde que é uma história de amor entre um noivo e uma noiva. Hoje é o dia do noivado. De repente o noivo fala para a noiva, Roshech alayich kakarmel. A sua cabeça é tão bonita para mim como o Monte Carmel. Diz o Talmud. Roshech em hebraico é também Rashech. Os pobres, Rash em hebraico é um pobre. Os pobres entre ti, diz o Talmud, são para mim tão importantes como o profeta Elias que estava em cima do Monte Carmel. Olha que palavra interessante. Eliyahu Anavi, o homem que está presente em cada Brit Milá. Aquele que está presente no Seder de Pesach, que nós temos um cálice para ele. Diz Deus, o pobre é para mim como o profeta Eliyahu. A riqueza, ela pode se tornar uma virtude, uma qualidade, como veremos daqui a pouco. A partir do momento que a pessoa reconhece de onde que veio a riqueza, ele sabe como usar ela. Um belo dia, um grande sábio de Jerusalém, o famoso que já mencionamos, Rabbi Yoshua ben Hanania, que costumava ir discutir muito com os sábios gregos. Um belo dia, ele estava no Egito. Chachmei Alexandria, Shalu et Rabbi Yoshua ben Hanania, os sábios da Alexandria, perguntaram para ele, Ma ya'ase Adam ve'itasher? Que deve fazer o homem para enriquecer? Qual a receita? Rabbi Yoshua respondeu, Yarbes chora, ve'isa ve'iten bemuna, que ele compra a mercadoria e que ele vende com honestidade. Que ele faça e pratica o comércio com honestidade. Os sábios alexandrinos interromperam ele e falaram, mas escuta, Harbe asu velo ilu, muita gente fez isto, não deu certo. So Rabbi Yoshua disse, deixa terminar a frase. Ela yevakesh rachamim mimisha osher shelo. Que ele peça piedade e reza a quem pertence a riqueza. Se a pessoa reza e sabe de quem pertence a riqueza, de onde que ela veio, a fonte da riqueza. Como os profetas dizem, Lia kesev Lia zahav. O ouro e a prata é minho, diz Deus. É meu. é outra coisa. A porção da Torá que está dividida em 53 porções, justamente nesta parasha que estamos iniciando esta palestra hoje. A Torá diz o seguinte: você vai entrar numa terra, Moisés falando, no último dia da sua vida, para o povo de Israel, que está nas margens do Jordão. E Moisés está dizendo o seguinte: vocês vão entrar numa terra e vão encontrar riquezas pelas quais vocês não se esforçaram. Poços que vocês não cavaram. Vinhedos que vocês não plantaram. E vocês vão ter sucesso. E abundância. Não vai lhe faltar nada. Veram levavcha, cuida-se com seu coração, não infla demais, não cai na verdade, na vaidade, para falar um dia, yadi asali etachailaze, corrive otsem yadi, não pensa em minha mão que fez tudo isto, é meu vigor que me trouxe este sucesso. Não caia nisto. Moisés está nos advertendo deste grave teste, que é a riqueza. Do outro lado, os nossos sábios nos dizem que Rabi Yehuda, o príncipe, o famoso, fazia questão de honrar os homens ricos. E nós veremos por quê. Não existe mais pobre que o cachorro e não existe mais rico que o porco. Palavra dos sábios. En ani mekelef ve en ashir mechazir. Por quê? O cachorro, mesmo sendo faminto, ele está morrendo de fome. Ele ainda escolhe a comida. Ele não pega qualquer coisa. Não tem mais pobre que isto. O porco, mesmo sendo satisfeito e saciado, ele come qualquer coisa. Até esterco. Qualquer coisa que vai por lá, ele come. Olha o que os nossos sábios dizem. Não tem mais pobre que o cachorro. E não tem mais rico que o porco. Senhores, para entender a visão judaica da riqueza e da pobreza, e como funciona esta roda da vida, e quando estou usando a palavra roda da vida, uma palavra, uma expressão dos nossos sábios, nós temos que mais uma vez recorrer ao texto talmúdico. O rei Salomão, o mais sábio dos homens, um homem que experimentou sozinho a riqueza, era o homem mais rico na época dele. Olha o que ele diz no livro de Coelet, nos Eclesiastes. Yesh ra'a chola ra'iti tachat ha-shemesh. Eu vi uma coisa tão triste, uma adversidade tão grande abaixo do sol. O que é? Osher shamur leba'alav lera'ato. Uma riqueza que está guardada para o seu proprietário, mas para uma desgraça. Um belo dia, ele perde tudo isto. Diz o Talmud, são palavras duras, mas extremamente verdadeiras. Não há criatura no mundo que Deus não testa. Existe um teste na vida. Deus testa o rico e Deus testa o pobre. Deus testa o rico, menaceu em tieyadop tuchalaniim, para ver se a mão dele será aberta para os pobres. Deus testa o pobre, im yachol lekabel yisurim ve'eno koes, se ele é capaz de aguentar a aflição sem se chatear, sem se rebelar. Dois testes extremamente difíceis. Mas a recompensa é grande. O rico que passa o teste e faz um bom uso do seu dinheiro, aproveitará Beolam Hazeh neste mundo e no mundo vindouro. O pobre que aguenta o sofrimento, no final, Deus recompensa a ele aqui na terra, como todos conhecem a história de Jó e Iov. Sofreu, sofreu, Deus deu para ele duas vezes a riqueza que ele tinha perdido. E Deus recompensa no mundo vindouro. Diz o Talmud, se a pessoa não passa o teste, isto que o rei Salomão fala no seu livro, neste momento a riqueza é um bumerangue, ele acaba perdendo ela. O que que acontece? Galgal huba olam. É uma roda no mundo. Olha, palavras que a gente usa diariamente. O Talmud está dizendo, é uma roda. Lo mishe huashir hayom, huashir machar. Não necessariamente aquele que hoje é rico será rico amanhã. Lo Michel Ani Ayom, o Animachar. Não necessariamente que hoje aquele que é pobre, sofrido, será assim amanhã. As coisas podem mudar, subir e descer. Zemerim, ele levanta, ele rebaixa. Como diz o verso, que Elohim Shofet, Deus o juiz, Zeyarim Vezeyashpil. Ele levanta e ele rebaixa. Existe uma riqueza que é bem para seu dono, que é uma bênção para o seu proprietário. Existe uma riqueza que não é bênção para seu proprietário. E o Talmud dá exemplos. Korach, aquele rebelde, era riquíssimo. Korach. Até hoje em Yiddish se fala Reich v'Korach. É um homem rico, como se fala, rico como Cresus. Se fala em Yiddish Reich v'Korach. Korach era muito rico. Qual foi seu fim? Ele, com todos os seus bens, toda a sua família, engolido pela terra. Uma morte prematura que Deus nos livrou. Haman, quem não conhece Haman da história de Purim, chegou em casa, vaidoso, contou para sua família, Rov Oshro, quanto rico que ele era. Se vangloriou demais, qual foi seu fim? Pendurado, uma morte triste. Isto é uma riqueza que eles não souberam aproveitar, não souberam fazer o bem. Nós temos outro homem muito rico na nossa história. Rei, Jehoshafat. Rei de Judá, descendente de David. Homem rico, abençoado. Fortunas, abundância. Não faltou nada para este homem. E este homem soube fazer bom uso disto. Os nossos sábios nos dizem que Jehoshafat era rei que quando ele ia falar com o profeta, tirava o manto real, tirava a capa da monarquia, vestia roupa simples, para não aparecer demais com sua riqueza na frente de profeta simples. Ele se preocupou, colocou juízes corretos e honestos em Israel. Ele dava honra para os sábios, cada vez que ele via os sábios, ele o rei, que pela lei não precisa, se levantava e o beijava. Este homem Deus salvou da morte, acrescentou vida sobre vida, longevidade. No meio de uma guerra, quando a espada estava quase na garganta, milagrosamente foi salvo, Jehoshafat Melech Yehuda. Existe a força física que é boa para seu dono, e existe a força, o heroísmo que não é bom. David, Deus deu para ele uma força física grandiosa. Matou alguns leões. Matou o urso quando era jovem. Era herói, David. Não perdeu o semblante divino. Se manteve humilde. Se manteve bondoso. Golias era homem forte. Vigoroso. Blasfemava. O que fez Goliat durante esses 40 dias que desafiou o povo de Israel? Apenas xingava Israel e Deus. Acabou com 3 pedrinhas do pequeno David. E o Talmud continua dizendo, existe uma sabedoria que é boa para o seu dono, existe uma sabedoria que não é boa, dependendo de como se usa. Josué era sábio, enorme, chacham, muito grande. Mas sempre que se perguntava algo para ele, ele falava, meu mestre Moshe me ensinou. Não falava, eu disse. Disse eu. O ego bem forte. Humilde. Grande sábio. A sabedoria foi benéfica para ele. Bilam, o feiticeiro, era sábio. A Torá diz que ele era sábio. Triste fim que ele levou. Veio para amaldiçoar uma nação. Não soube usar sua sabedoria. E por isto que o profeta Jeremias diz tão bem na sua profecia. Al yithalel chacham bechokhmato. Não se vangloria o sábio com sua sabedoria. Val yithalel gibor bigvurato. E não se vangloria o forte com seu vigor. Val yithalel ashir beoshro. E não o rico com sua fortuna. Bezot yithalel hamithalel. Com isto poderá se vangloriar o homem. Haskel veyadu oti. Tenta-me entender que a minha Shem, ou se chesed, porque eu, Deus, faço a bondade, mishpat utzdaka, a justiça e a beneficência. Que be'ele chafatzti neum Hashem. São estes que eu procuro, disse Deus. Senhores, quando o rei Salomão construiu o templo, na hora de inaugurá-lo, ele fez uma prece a Deus, pedindo a Deus, por favor, se alguém vem nesta casa e te pede riqueza, e você está vendo que ele não vai aguentar o teste, ele não vai fazer um bom uso, não dá para ele. Venatata la'ish kechol drachav. Dá para o homem, dependendo de que caminho que ele anda. Aparentemente esta reza não está sendo atendida. Muitas vezes as pessoas sabem fazer uso bem da sua fortuna e não sempre. O que estamos vendo todas essas palavras? Existe uma roda. Nada é garantido. A única forma de garantir é fazer um uso conforme Deus quer. Chesed, bondade, mishpat, justiça, tzedaká, beneficência. Uma matrona romana, belo dia, encontrou Rabbi Shimon ben Chalafta. Sábio, estou lhe contando uma história do século II. Esta matrona chegou para o sábio judeu, falou, desculpa, em quantos dias o Deus criou o universo? Falou, em 6 dias. Falei, o que ele está fazendo desde lá até hoje? Passou tanto tempo, como, em que ele está ocupado? Com o que ele se preocupou diariamente? Meu tasha'a ad ata. O que ele faz? Sabe o que disse Rabbi Shimon ben Chalafta? Yoshev ve'ose sulamot. Deus está sentado e está fazendo escadas. Ma'ale leze u'morid leze. Alguns ele levanta na escada e outros ele desce da escada. Na hora que Deus deu riqueza aos filhos das tribos de Reuven e Gad, naquele momento, os Midianim perderam sua riqueza. Olha na nossa história. Alguns subam a escada e alguns descem a escada. E por isto, olha como que interessante. Em hebraico, os bens, as propriedades do homem, têm um nome tão especial. Como se fala bens em hebraico? Alguém possui muitos bens. Em inglês, assets. Como se fala em hebraico? Nechassim. Nechassim significa que a pessoa tem propriedades. Ele tem nechassim. Tem casa, ele tem fábrica, ele tem carro e assim diante. Pergunta o Talmud, por que, se chama nechassim? Diz o Talmud, nechassim mize veneglim leze. Se é o culto de e se revela para o outro. Nechassim vem da palavra nirse. É encoberto. Para aparece, para outro desaparece. Como se fala dinheiro na época do Talmud, em hebraico? Zuzim, a moeda antigamente não era o shekel, era o zuz, zuzim. Pergunta o Talmud por que o dinheiro se chama zuzim. Zazim mize, venitanim leze. Em hebraico, zaz significa se mexe. Sai de e vai para outro. Zaz, zazim. Vai andando aqui, vai andando lá. Dinheiro é algo móvel. Vai andando. Como que se fala moedas em hebraico? Maot. Maot significa ma-et. Et le-et. É para uma época. Et é uma época. Não é para sempre. É para uma época. Nada é para sempre. Por isto, podemos entender mais uma história do Talmud, senhores. Belo dia, Rabbi Chia chamou sua esposa e disse para ela, olha, se pobre te pede pão, hakdimi lopat, atende imediatamente. Assim também, yakdimu lebanaich. Belo dia, se teus filhos pedem, vão ser atendidos também. Só ela se ofendeu, a esposa falou, o quê? Você está xingando aqui? Está maldiçoando? Como está falando? Eu atendi o pobre para meus filhos também. Só ele respondeu para ela, galgal hu shechozer baolam. É uma roda, a gente nunca sabe. Senhores, a vida é esta. A riqueza e a pobreza são dois testes. Deus testa a gente. Dois testes difíceis. E como a gente tinha mencionado, quando saíram do Egito e ficaram 40 anos no deserto, durante 40 anos o povo nosso se alimentou de maná, o pão celeste. Mesmo que era um pão celeste, e que tinha um gosto qualquer que se pensava, este pão já era o protótipo da parnassá, do sustento, que ia vir mais tarde. Entrando na terra de Israel, obviamente que o pão não era mais do céu, mas era o pão da terra. Precisava semear, lavrar, irrigar, regar, colher, moer, assar. Muito trabalho. Já na maná, nós temos uma miniatura, um paradigma do que vai ser o sustento do homem. Na maná havia no pão celeste o teste da riqueza e o teste da pobreza. Os nossos sábios nos dizem o seguinte: a riqueza que vinha com a maná era uma riqueza física. Primeiro com o pão caía diamantes, pérolas. E o pão, não era nem um pão, era uma pasta branca, cristalina. Ela tinha todo o gosto que o homem podia imaginar. Qualquer comida que se pensava na hora, tinha este gosto. Uma riqueza fantástica. Mas juntamente com isto, no mesmo instante, paralelamente, havia pobreza. Qual era a pobreza? Quando você não enxergue a comida, você tem menos apetite, diz o Talmud. Um cego, Deus nos livre, come com menos apetite. Se você podia estar comendo e pensando no melhor bife do mundo, e tinha o gosto deste bife, mas você não estava enxergando, é uma pobreza. A maná não dava para estocar para o próximo dia, impossível. Maná não aguentava, ela estragava, apodrecia em casa. Só apesar que o judeu sabia que amanhã cai de novo, mas é uma pobreza. Quando você vai dormir e não tem nada na geladeira, você se sente pobre. Só a maná tinha consigo riqueza e pobreza. Os dois, absolutamente os dois. E aliás, o Talmud nos diz uma coisa interessante. O Baú Ha'ovdim Me'eretz Ashur. Virão e voltarão os judeus perdidos na terra da Assíria. Ve'anidachim Me'eretz Mitzrayim. E aqueles que estavam abandonados do lado do Egito. Todos os judeus voltarão para Jerusalém. Vishtachavu Lashem Be'ara Kodesh Birushalayim. E vão se curvar perante o Eterno Deus em Jerusalém. Dizem os livros místicos, a Assíria, em hebraico, é Ashur, que Ashur com Ayin é a riqueza também. Mitzrayim, o Egito, em hebraico, Metzar é o aperto, é a pobreza. Na hora da redenção, virão todos os judeus, aqueles que passaram pelo teste da riqueza, Ashur, e também aqueles que passaram pelo teste da pobreza, Mitzrayim, Metzar. Mesmo assim, o desejo para todos é realmente passar pelo teste da riqueza e não da pobreza. Eu vou explicar isso um pouco melhor. Em 1955, o Rebbe de Lubavitch estava no meio de um dos seus tradicionais discursos. Havia centenas de pessoas, milhares. No meio do discurso, Purim, o Rebbe disse: olha, tem dois testes, a pobreza e a riqueza. Eu desejo a todos os judeus a riqueza, e que eles passam pelo teste. E aqueles judeus que gostariam de ser ricos, e acham que podem passar pelo teste, que eles levantam a mão agora e tomam lechaim. Pegam um pequeno copo de vinho e tomam lechaim. Vocês estão ouvindo palavras do Lubavitch Rebbe, profeta desta geração. Cinco pessoas pegaram um copinho e levantaram e falaram lechaim. O Rebbe ficou muito sério. Primeiro desejou Lechaim para eles. Depois o Rebbe ficou muito sério e disse, eu não estou entendendo vocês. Quando vocês vêm no meu quarto em particular para uma entrevista, cada um de vocês pede abundância, fartura, facilidade, parnusa, sustento. Agora os portões do sustento estavam abertos. Poucos aproveitaram. Estes 5 homens são hoje grandes mecenas, grandes filantropos, milionários. Obviamente, isso não precisava nem falar o fim da história, a palavra do Rebbe infalível. Mas olha como que é. Poucos tiveram a ousadia de aparecer e falar, eu quero. Mas o Rebbe desejou que o judeu tenha riqueza e passa pelo teste. É isto a explicação que a gente mencionou antes. Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda, o príncipe, o grande Rabbi Yehuda, aquele que compilou todo o Talmud. Era um homem riquíssimo e sábio. O Talmud diz que raramente se encontrou sabedoria e riqueza na mesma pessoa. Era ele. Comparavam ele à riqueza de Antoninos, o imperador romano. Imagina quem era. Rabbi Yehuda, o príncipe. Este Rabbi Yehuda tinha um respeito para os homens ricos. Quando ele via um rico, ele dava respeito. E os nossos sábios explicam por quê. Por quê? Porque aquele que acredita na divina providência, se realmente alguém foi abençoado com uma fortuna, é porque ele tem a possibilidade de usá-la bem. Ele tem um potencial. Ele é capaz de revolucionar o mundo se ele quer. E houve homens deste tipo. Nós tivemos na nossa história Rothschilds e Montefiores. Homens que fizeram hospitais e instituições e orfanatos no mundo inteiro. Pessoas que mudaram o mapa mundi com sua visão. Que entenderam que não vão levar nada consigo, mas dá para despachar um pouco antes, fazendo o bem. Homens que pegaram sua carruagem como Montefiore e foi andando pelo mundo, distribuindo para os pobres onde que encontrava. O Barão Hirsch, o Barão Ginsburg na Rússia, pessoas que compraram terra na Argentina e no Brasil para acomodar pobres imigrantes, camponeses no início do século. Pessoas que tiveram visão. E existem muitos na nossa história, não é o momento agora mencioná-los. Se o homem afortunado sabe fazer um bom uso do que Deus deu para ele, ele pode salvar gerações. Ele tem forças íntimas, forças da alma inacreditáveis. Ele nem é capaz de saber o que ele tem. Rabbi Yehuda Hanassi, o grande sábio, via esta força. Via este potencial. Sabia que estes homens são capazes de mudar o mundo. São capazes de passar o teste. Afinal, os nossos sábios dizem, Lo nivra zahav ela le bet amigdash. Por que Deus criou o ouro para o templo? Obviamente, já que tem ouro no mundo, podemos fazer joias e podemos fazer outras coisas. Mas o ouro é para um uso elevado. É para sublimá-lo, é para elevá-lo. E aqui nós estamos entrando na filosofia judaica. A riqueza é como todos os outros desejos. Não é nada ruim. Existem religiões que apontam com o dedo culpador aquele que quer ser rico, que sublimam a pobreza, que acham que cada um tem que ser pobre, coitado, faminto. Não, não é o judaísmo. O judaísmo deseja que cada um vive bem, faça um bom uso do que ele tem. Mas que ele saiba elevar esta riqueza, esses bens, essas propriedades que Deus deu para ele. Isto é o judaísmo. Santificar, elevar cada vez mais. O homem rico é um sócio com Deus nesta criação. Ele pode melhorar a humanidade. Isto é a verdade. Nós tivemos na nossa história sábios que se comportavam com uma riqueza inacreditável. Até de estranhar. Havia um grande mestre hassídico, o neto do Magid de Mezritch. Se chamava Rabbi Israel de Rugin, 200 anos atrás, o original Rebbe. Era um homem sábio, fantástico. Teve 6 filhos, cada um foi um Rebbe. Este Rabbi Israel de Rugin montou uma sinagoga que era um palácio. Tudo de ouro. Uma carruagem de ouro. Se comportava como um rei. Andava com sapatos de ouro, sandálias de ouro, mas um belo dia, andando ele, num dia de inverno, encontraram no gelo, na neve, manchas de sangue. Só estranharam. Foram procurar e viram que este sábio andava com sapatos de ouro, mas sem sola. Sem sola nenhuma. Com o pé em cima do gelo, sofrendo. O quarto Rebbe de Lubavitch, Rabbi Shmuel, o filho do Tzemach Tzedek, ele também usava muito ouro. Rabbi Shmuel, em Lubavitch, uma pequena cidade na Rússia. Uma bengala dourada. Carruagem dourada. Muito ouro. A caixinha onde estava o tabaco, dourado. Muita riqueza. Cavalos brancos. Todo dia de manhã, Rabbi Shmuel saía da sua sinagoga com um cocheiro russo, não judeu, e ficava durante uma hora e meia fora. Ninguém podia acompanhá-lo. E voltavam. Você sabe que os Hassidim são muito curiosos e querem saber tudo o que o Rebbe faz. Até que um grupo de Hassidim resolveu que eles querem saber o que o Rebbe está fazendo. Uma bela noite, pegaram aquele russo, embebederam ele, deram para ele vodka e mais vodka, até que ele soltou. Ele falou o seguinte: eu não entendo o Rebbe de vocês. Não falta nada para ele. Todo dia de manhã ele vem comigo. Nós vamos até a floresta aqui do lado da cidade. Ele entra na floresta, senta do lado de uma árvore, começa a chorar e rezar, e de repente todos os mosquitos, todas as moscas, todas as baratas e as formigas sobem no corpo dele e picam ele. Ele está lá chorando. Após meia hora, os bichinhos pouco a pouco se vão. Cada um, o Rebbe Shmuel levanta e sobe na carruagem de volta. Não estou entendendo ele, disse este cocheiro. Riqueza tem, filhos tem, sinagoga tem, ouro tem, bengala tem, não falta nada. Quem que está em história? Obviamente, quando o Rebbe soube o próximo dia, que o cocheiro falou, ele o demitiu. E demorou muito para ele voltar à sua posição. Senhores, o que, é que eu quero dizer com isto? São histórias profundas. Elas não são nada mais que a mesma história que Rabi Yuda nasci. Rabi Yuda, o príncipe, que eu falei para você que ele era tão rico como o imperador romano Antoninus. Você pode imaginar, o Talmud escreve o que este homem tinha. Eu precisaria uma meia hora para ele falar isso. O Talmud diz que quando ele morreu, ele levantou os 10 dedos para cima e disse: eu posso testemunhar que não aproveitei nada deste mundo físico. Porque os verdadeiros tzadikim, o que significa ele não aproveitou? Ele não comeu? Claro que comeu. Não bebeu? Claro que sim. Só alguns comentários dizem que ele tinha tanta gente na mesa dele, que são eles que aproveitaram. Mas a verdade é esses homens tão grandes, que são os homens ricos. Quem é o realmente que pode aproveitar a riqueza, se não esses homens grandes? Um homem da rua que não sabe o sentido do que ele pode fazer com isto? Ou um tzadik? Estes homens não eram para si. O ouro foi criado por templo, para elevá-lo, ou para Deus, ou para seu semelhante. Estes homens souberam fazer isto. Por isto, o Ruginer, ele andava com o sapato furado, e não parava de distribuir, e fazer, e elevar, e trazer almas para Deus. São histórias profundas, senhores, não é fácil. Mas uma coisa temos que se lembrar, e aqui nós estamos entrando na segunda parte da aula. Assim como o pobre tem que se cuidar de não se rebelar, de não se revoltar, de não perder a fé, o rico, que Deus abençoa com uma acumulação de bens, também tem certas regras a seguir. E estas são as regras. A primeira coisa é a honestidade. Deus te abençoou, te deu uma fortuna, te deu bens. Não esquece em nenhum momento a retidão e a honestidade. Porque a gente já viu, e ainda teremos uma noite, me parece, sobre desonestidade e retidão. A primeira pergunta lá em cima é se a pessoa foi honesta nos negócios. A segunda, tempo. Saber como usar do tempo. Não esquece que a riqueza é um depósito. Você é apenas um depositário. Deus te deu o que é do pobre. Quando o pobre estende a mão, você está devolvendo para ele o que é dele. Não cai no orgulho, na vaidade. Não despreza. Se você não pode ajudar, pelo menos um sorriso, um smile, um encorajamento, um consolo. Lembra-se, se você não é um bom depositário, Deus pode escolher um outro. É como um banco. Alguém não está contente do serviço deste banco. Como atende a ele os juros? Bom, vou dar para outro. Não falta bancos. O famoso sábio Rabi Meir de Primishlan dizia o seguinte, está escrito na Torá, que você levará seu dinheiro para Jerusalém e lá você vai comer. Disse ele o seguinte, o dinheiro tem que ser na tua mão e não a mão tua no dinheiro. Se você é dono do dinheiro e não o dinheiro é dono seu. O grave problema do homem que se esforça para acumular bens, que eu já disse que é permitido pelo judaísmo, não tem nada contra. A primeira coisa é a limitação de tempo. Saber quando que é permitido fazer isso. O judaísmo preconiza. Você quer trabalhar? Ótimo. Quer se esforçar a trabalhar muito? Ótimo. Quer ganhar muito? Muito bem. Mas tem dias que Deus disse, não se trabalha. Shabbat, Yom Tov. 6 dias trabalharás. Uma mitzvah? Ótimo. Mas Shabbat não se trabalha. No 7º ano, não se planta em Israel. Ah, você vai me perguntar, mas o que vamos comer no 7º ano, no 8º ano? Disse Deus, se você me obedece, o sexto ano dará tanta abundância para o 7º e 8º. Não vai faltar. E a mesma coisa com o Shabbat. Você tem uma loja no lugar que você acha que o sábado é o melhor dia. Deus disse, eu posso te dar em 5 dias, em 4 dias. Um bom dia se eu quero na semana, não tem problema nenhum. Um bom investimento está feito. Sua primeira limitação é o tempo. Saber quando pode trabalhar, quando não pode trabalhar. A segunda limitação é a cabeça. O homem tem que se lembrar que o trabalho é um meio, não é um objetivo. Ele não pode ficar toda a cabeça dele dentro do trabalho, esquecer a família, esquecer os filhos, esquecer a cultura, esquecer a aula, a obrigação de estudar judaísmo. Ninguém está isento dela. É uma obrigação para cada judeu estudar a Torá, rico ou pobre, importante ou menos importante, homem ou mulher, ou criança. Não tem distinção. Só que acontece? Cada um tem uma obrigação de ter um shiur, de vez em quando estudar a Torá. Tem que dividir o tempo. Maimônides, o grande Maimônides, diz nos seus livros que o dia de 24 horas deveria ser dividido em 3. 1/3, 8 horas, para trabalhar, sustento. 1/3 para estudar. E 1/3 para as necessidades do corpo, dormir, comer, beber e assim diante. Assim diz Maimonides. Obviamente, que hoje em dia, raros são as pessoas que fazem dessa forma, mas ninguém está isento de dedicar um tempo na sua cabeça para algo mais elevado, para algo que é transcendental, algo que pertence a seus avós e bisavós, algo que ligará seu avô com seu neto, algo que é uma corrente, algo que é eterno, que é a Torá. Qual é a única coisa que fica para sempre? Se eu pergunto para vocês agora, qual é a única coisa que subsiste, que continua, que sobrevive sempre? O que é? A luz vai quebrar. A parede vai desintegrar. O que é? Sabe o que é? A verdade. A verdade não pode parar. Porque se ela para, não é mais verdade. É simples. Verdade tem que ser sempre verdade. É isso a Torá. Dedica um tempo à verdade e você estará ligado a algo que é eterno. Você estará absorvendo o ingrediente de eternidade, garantindo seu futuro, ligando-se com o passado. So, isto é a primeira coisa. Depois existem limitações no próprio trabalho. Existe, por exemplo, uma proibição de você enganar. Você não pode dar falsos conselhos. Você não pode, por exemplo, mentir a respeito de um produto, falando, olha, este é o melhor produto do mundo, quando não é. Ou você vende alguma coisa e fala, é importado, você sabe que foi feito aqui na esquina em Guarulhos. Isto não pode se fazer. De acordo com o judaísmo, isto é mentir. Você tem que proteger órfão e viúva, pobres estrangeiros. Não pode abusar de alguém, oprimi-lo, nem verbalmente. De acordo com o judaísmo, 3 vezes na Torá consta a respeito de vida longa, longevidade, honrar pai e mãe, cuidar com a crueldade com animais, e a terceira, não mentir nos pesos e nas medidas. Se vende 1 metro de fio ou de tecido é 95 centímetros, ou 1 litro de leite que é quase 1 litro de leite, senhores, isto no judaísmo é um grave pecado. Quando uma pessoa acumula bens, ele tem que saber distribuir, ele tem que saber prioridades. Existem vários tipos de tzedakah, existem empréstimos sem juros, existem fundos para noivas. Isso é um série de coisas que a pessoa precisa saber. Isto faz parte do judaísmo. São todas essas limitações que eu não quero entrar em detalhes porque são realmente múltiplas, mas existe uma legislação complexa dentro do judaísmo, como que um homem de negócios, alguém que se dedica, que seja o mercado financeiro, que seja o comércio, que seja a indústria, como agir? Quanto pode lucrar no pão, por exemplo? Comidas básicas. Qualquer um pode colocar qualquer preço? Não. Tem leis no judaísmo a respeito. Isso tem que ser respeitado. Isto é uma condição para você aproveitar bem e da forma correta, com a abundância que Deus lhe abençoou. Finalizando, a gente deseja a todos que possam sair da dificuldade, da adversidade e da pobreza. Porque um judeu realmente, para poder praticar melhor o judaísmo, ele precisa ter mais meios e mais bens, é melhor. Para comprar um tefilim, ou um lulav, ou uma matzá, Deus tem que abençoar a todos. Do outro lado, a gente lembra, e isso é muito importante, que o judaísmo não tem nada, mas nada, contra a acumulação de bens. Ao contrário, se é feito da forma correta, a pessoa está elevando a matéria, está ajudando o próximo, está melhorando a humanidade, ele fará instituições de ensino, ele pode fazer hospitais, orfanatos, cuidar da viúva e dos cegos. Quem pode fazer isso se não é a pessoa rica e abençoada? Vamos lembrar que nas nossas rezas diárias, dentro da Amidá, que é a reza máxima, aquela que todo mundo se levanta, uma parte dela, a gente pede a Deus fartura, pedimos chuva, pedimos trigo, pedimos sustento, não temos vergonha disso. Eu vou lhe falar mais ainda, o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, era o homem mais sábio e santo da geração. Quando ele entrava em Yom Kippur no lugar mais sagrado, e ficava pouco tempo lá dentro do santuário, o que ele pedia? Sabedoria? Não. Iluminação? Não. Profetas? Não. Sabe o que ele pedia? Ele pedia que este ano seja um ano farto e abundante, e que os nossos irmãos não precisam um do outro para dar sustento. Que o sustento venha da tua mão, farta e grande e larga. Isto que ele pedia, senhores. Isto faz parte. Não existe no judaísmo uma glorificação da pobreza. Não existe um dedo acusador contra aquele que quer adquirir mais bens materiais, desde o momento que ele saiba usá-los da forma correta. Que ele saiba fazer uso e passar o teste que é a riqueza. Eu gostaria de terminar para vocês com 2 pequenas histórias. Uma é a história de um hassid que se chamava Binyamin Kletzker. Ele era um hassid comerciante. Um belo dia ele foi para uma feira em Leipzig. Uma história que tem 150, 200 anos atrás. E lá na feira, após ter comprado as mercadorias, cada um, os hassidim se encontravam. E à noite eles faziam um balanço, cada um do que comprou, vendeu, como foi o dia. E um belo dia, este Hassid, testemunhas, viram isto com seus olhos. Ele estava sentado fazendo o cálculo, tanto metro ele comprou, isso ele vendeu, isso aquilo. Balanço do dia. De repente chegou o momento de escrever total. Quando chegou o momento de escrever total, ele escreveu uma frase em hebraico. Ein od milvado. Não tem ninguém fora Deus. Só falaram para ele, como? No meu dos negócios? Você está aqui negociando, calculando, vendendo, comprando? Você está falando uma frase desse, não tem outra coisa fora Deus? Só ele falou, e não tem gente que no meu da reza pensa em negócios? Só tem gente no meu dos negócios, pensa na reza. Acontece. O grande sábio Baal Shem Tov dizia o seguinte, nós temos dois par de tefilim, o tefilim da mão e o tefilim da cabeça. O Talmud pergunta, o que está escrito no tefilim de Deus? A gente sabe que todas as leis que ele manda a gente fazer, ele também tem que fazer. Você não pode mandar o outro fazer, você não fazer. Não tem sentido. Imagina um pai fala para seu filho, come kashê e ele não come. Não funciona. Deus também faz as mitzvot. Do seu jeito, do seu modo. Obviamente que o tefilim de Deus não é quadrado, não é físico, mas existe. No nosso tefilim, o que está escrito dentro? Nos pergaminhos dentro da caixinha. Um louvor a Deus, Shema Israel, Deus é um. Uma afirmação que Deus é o maior, não tem outro. Pergunta o Talmud, o que está escrito no tefilim de Deus? Diz o Talmud, Mi ke amcha Israel. Um louvor ao povo de Israel. Eu gosto de vocês. Eu escolhi vocês. Vocês sabem, é um amor recíproco. So Baal Shem Tov diz, o povo de Israel é como o tefilim de Deus. No tefilim, você tem dois tipos de tefilim. Aquele da mão, aquele da cabeça. O tefilim da mão representa os judeus que trabalham duro. Os comerciantes. Os homens que estão trabalhando nos vários mercados que tem. Os industriais, os fabricantes, os vendedores. O tefilim da cabeça representa os sábios, os professores, os diretores de escola, os ensinantes, os preceptores, os rabinos. Disse o Baal Shem Tov, quanto que Deus gosta dos homens que se dedicam ao estudo, aos ensinos. Quanto que o tefilim da cabeça pode ser importante. Mas o primeiro tefilim que se coloca é o tefilim da mão. Deus ama mais ainda aqueles judeus que resolvem trabalhar, trabalhar duro, 6 dias da semana, que entram no mundo, um mundo cheio de testes, de obstáculos, de tropeços muitas vezes, ofertas que não são honestas, complicações, estes são tefilim da mão, são estes que Deus coloca primeiro. E realmente estes homens, que acumulam bens físicos e materiais, e que Deus abençoa, e que abençoa mais ainda, se eles abrem os olhos, eles vão ver mais divindade que o rabino na sinagoga. Porque os sábios que estão estudando o tempo inteiro, estão estudando a palavra de Deus, obviamente, mas não estão presenciando muitas vezes milagres. O homem de negócios, que quer abrir os olhos, ele vai ver a mão de Deus a cada instante. Aquele negócio que ele pensou que não ia dar certo, deu certo. E aquele que tinha certeza que vai dar certo, não deu certo. E de repente aparece um cliente que nunca pensou. É aquele outro lá, é um telefone de fora. É a mão de Deus a cada instante. Aquele que reconhece de onde que vem a riqueza. Quem deu para ele o pão do dia a dia. Ele sabe a fonte do sustento. Este homem merece ter mais sustento. E este homem saberá fazer um bom uso do seu sustento para ajudar os outros. Para o ouro ser para Deus. E como disse o segundo Rebbe de Lubavitch, uma vez escreveu para um homem de negócios, que estava totalmente a cabeça enfiada nos negócios. Não tinha tempo para nada. E o Rebbe escreveu para ele, olha, nos últimos anos, eu li ultimamente esta carta, interessante. Nos últimos anos, você deve ter enriquecido com muitos bens, mas empobrecido com pouco conhecimento. E a verdadeira pobreza, é a pobreza de espírito. É a pobreza de não saber. Olha, saiba que o sustento do homem já está determinado no início do ano, em Rosh Hashanah, quanto vai ganhar e quanto vai gastar. Por que que você pega todo o teu tempo e toda a tua energia e toda a tua força e vigor que você podia ajudar o próximo, fazer o bem, estudar a Torá e ter mais temor ao céu, e você usa todo este tempo para moer água? Olha que coisa interessante, uma expressão, moer água. Não podemos mudar as coisas. A gente tem que se esforçar, mas não esquecer do próximo. Temos que saber fazer um bom uso do que Deus nos dá, e dessa forma Ele dará mais ainda para todos nós. Amém.